O promotor de justiça, Guilherme de Sá Meneguim, do Ministério Público de Minas Gerais, atuou na tragédia de Mariana, cidade mineira que foi palco do rompimento de uma barragem de mineração em novembro de 2015. 3 anos, 2 meses e 10 dias depois de Mariana, foi a vez de Brumadinho, também em Minas, viver o drama de uma barragem rompida. Fato que continua causando comoção em todo o país. Guilherme Meneguim defende a proibição das barragens de alteamento a montante no Brasil. Eram as barragens de Mariana e Brumadinho nesse método de fazer aí a contenção de rejeitos de mineração. E é com o promotor Guilherme Meneguim que vamos conversar agora. Muito bom dia, doutor Guilherme.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Adriano. Todos os ouvintes aí da Rádio Senado.
Esse modelo de barragem já se mostrou, né, promotor, bastante ultrapassado e perigoso. Será que existem alternativas mais modernas para que essas barragens de alteamento a montante sejam substituídas?
Bom, o que as pessoas precisam saber é que essa já é uma tecnologia ultrapassada, embora seja mais barata. Então, é por isso que ela é escolhida pelas empresas. Ah, evidentemente que os desastres que ocorreram, né, e não só o de Brumadinho e de Mariana, mas já ocorreram outros antes, né, em Cataguases, Miraí, Nova Lima, eram esse tipo de barragem. E, evidentemente, isso não retira a responsabilidade das empresas que causaram esses desastres. Porém, deveria ser proibido esse tipo de barragem, porque já existem tecnologias menos perigosas, como a mineração a seco e, inclusive, o reaproveitamento do rejeito. Então, é possível, sim, né, por um lado, criar leis para proibir esse tipo de barragem e para garantir mais segurança na mineração. Por outro lado, as empresas também não podem ficar unicamente esperando uma atuação do poder público. Isso não retira a responsabilidade das empresas.
Pois é, promotor. Agora, as atuais barragens de alteamento a montante, eu fico pensando numa cidade que tem uma barragem dessa, quem está abaixo dessa barragem, como é que deve estar sentindo agora? É possível substituir a atual barragem por um outro tipo de barragem? O que tem que ser feito para que essa barragem seja desativada e substituída por outra?
É possível desativar, né? O termo técnico usado é descomissionamento, e é possível esvaziar essas barragens. Evidentemente, isso tem um custo elevado, né? O que eu acredito que tem que ser, de fato, custeado pelas empresas, porque elas foram as responsáveis por criar essas estruturas e já tiveram muito lucro para isso. Agora, é necessário que o Poder Legislativo se movimente, porque 3 anos após o desastre Mariana, nenhuma lei foi criada proibindo esse tipo de estrutura e exigindo o seu descomissionamento. Na verdade, o que nós temos hoje é uma situação onde, apesar de todos esses desastres, por lei, é possível amanhã instituir uma barragem desse tipo, né? Evidentemente, Minas Gerais, por exemplo, a Força-Tarefa do Ministério Público entrou com uma ação civil pública, pediu a proibição e agora, em janeiro de 2019, foi julgado e foi proibido esse tipo de barragem, mas não existe a mesma proibição no restante do Brasil. Então era necessário, é muito importante, proibir esse tipo de estrutura e exigir o descomissionamento por lei, porque aí não vai haver questionamentos por parte das empresas.
E o senhor falou aí do Congresso Nacional, porque é preciso uma lei nacional exatamente para fazer esse chamado descomissionamento, mas o que a gente observou é que não houve muitos avanços de Mariana para cá, ou seja, nos últimos 3 anos o Congresso não aprovou uma lei nesse sentido. Existe realmente uma dificuldade, né, promotor, para que o Congresso possa aprovar uma lei nesse sentido. O senhor acha que depois que aconteceu em Brumadinho, os senadores e deputados estão chegando agora, vão começar agora a tomar pé aí da situação em termos legislativos, possam efetivamente aprovar uma lei nesse sentido?
Esperamos que isso ocorra, porque o grito das vítimas de Mariana não foi ouvido nesses 3 anos, pelo contrário, ele foi absolutamente ignorado, salvo algumas exceções, alguns parlamentares que de fato procuraram dar algum auxílio, a regra foi uma omissão total e uma tentativa de proteção das empresas, né, sobretudo da Samarco. Então, o que a gente espera é que, diante de mais uma catástrofe, mais um desastre, do conhecido risco que essas barragens geram para as comunidades próximas, é necessário que o Poder Legislativo se movimente o quanto antes. A gente não pode esperar para daqui a 3 anos, eu acho que isso é inadmissível, para poder criar esse tipo de norma para proibir as barragens. Mas, por outro lado, as empresas também já devem se adequar antes da legislação. Isso a gente defende também, independentemente de uma legislação proibitiva, eles, como responsáveis pelos empreendimentos, têm que se adequar a essa realidade que é inegável, que é do risco das barragens de alteamento montante, e é por isso que é preciso das duas partes, tanto dos empreendedores quanto dos parlamentares. Mas não dá mais para esperar por uma lei proibitiva.
Nós estamos conversando com o promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguim, do Ministério Público de Minas Gerais, que atuou na tragédia de Mariana. E, por falar em Mariana, a gente recebeu a notícia aqui que o processo de indenização às vítimas da tragédia de Mariana em 2015 continua e um acordo com a Samarco foi firmado somente no ano passado. Doutor Guilherme, o que deve ser feito para que não aconteça o mesmo com as famílias de Brumadinho, ou seja, elas esperem esse tempão para receber uma indenização?
Eu não tenho condições de comentar como vai ser a situação em Brumadinho, porque eu não atuo lá, né? Eu posso comentar sobre Mariana.
Pois não.
E o que de fato ocorreu. Houve muita dificuldade das empresas, né, criada durante todo o processo de reparação dos direitos das vítimas, no sentido de garantir essas indenizações. Então, nós tivemos que entrar com vários processos na justiça para, finalmente, no final do ano passado, em outubro, firmar um acordo indenizatório final. Porque o que nós firmamos foram acordos de antecipações de indenização, auxílios financeiros e outras medidas para garantir a dignidade das famílias, né? Então, por um lado, nós temos um sistema processual que não facilita uma causa complexa como essa, e, por outro, a própria mentalidade das empresas, que ficam tentando postergar soluções, aumentando o sofrimento das pessoas. Então, qualquer solução que for pensada tem que partir desses dois pontos, né? Em primeiro lugar, saber que nossa lei não garante uma série de direitos para vítimas de desastre, que tudo, por exemplo, nós conseguimos judicialmente, Mariana, não está na lei. Isso não existe antecipação de indenização na lei, não existe auxílio financeiro mensal na lei, não existe direito à casa alugada para quem ficou desabrigado, não existe direito a uma assessoria técnica. Então, tudo isso que a gente conseguiu judicialmente não está na lei. Era preciso também pensar, do ponto de vista de uma atuação do Congresso Nacional, de uma legislação especial protetiva para as vítimas de desastres, né, para evitar esse tipo de situação, porque o que nós passamos lá foi terrível, com a busca de soluções jurídicas não previstas em lei. A gente usou, né, uma interpretação da Constituição para garantir esses direitos com base no princípio da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, foi muito difícil o processo, em virtude da ausência de leis que possam garantir uma proteção maior para as vítimas de desastres, e também pelo nosso sistema processual que, lamentavelmente, ainda não se preparou adequadamente, pelo menos na minha visão, para receber processos dessa natureza, dessa complexidade.
Ou seja, mais uma vez aí, o Congresso Nacional pode fazer a parte dele para minorar, né, o sofrimento das famílias das vítimas. Agora, como é que está a reconstrução, doutor Guilherme, em relação do novo distrito de Bento Rodrigues, lá em Mariana? Porque o distrito de Bento Rodrigues foi varrido pela lama que foi vomitada pela barragem do Fundão em Mariana em novembro de 2015. Como é que está essa reconstrução do novo distrito de Bento Rodrigues?
Bom, também não foi algo espontâneo por parte das empresas responsáveis pelo desastre. No caso, a Samarco, Vale BHP, nós tivemos que entrar com o processo exigindo reassentamento de todas as comunidades. Aí é bom relembrar que não só a comunidade de Bento Rodrigues foi destruída, tem também a de Paracatu de Baixo,
sim,
tem algumas comunidades rurais, né, no Distrito de Mariana, que também perderam suas moradias. Então nós estamos falando aí de pelo menos três núcleos de reassentamentos, né, os reassentamentos de Bento Rodrigues, de Paracatu de Baixo e das comunidades rurais, isso só em Mariana. Né? Então nós entramos com esse processo pedindo o reassentamento desses três núcleos e novembro de 2016 nós fizemos um acordo onde eles se comprometeram a fazer o reassentamento e exigimos dentro da nossa lógica de atuação a participação das vítimas, porque o que se planejava inicialmente era uma solução onde as empresas iam tomar todas as decisões sobre local de reassentamento, forma das casas, e tudo isso não atendia os interesses das vítimas. Embora outros reassentamentos que aconteceram no Brasil, infelizmente, adotaram esse padrão de atuação, né? Casas modelo, coisa que não atendia aos interesses da comunidade. Então, nós exigimos a participação em todas as fases. Então, as famílias escolheram o terreno onde vai ser o reassentamento, estão fazendo o projeto individual das suas casas, estão definindo como vai ser a estrutura. O projeto urbanístico também foi votado pela comunidade, houve a participação de todos os integrantes da comunidade e, com base nesse acordo de 2016, que garantia essa participação, nós aguardávamos que a conclusão se desse no primeiro semestre de 2019, né? Conforme prometido pelas empresas e pela própria Fundação Renova. Porém, até o momento, o que nós temos é o reassentamento de Bento Rodrigues começou, as obras começaram em agosto do ano passado e certamente não vão acabar até o meio desse ano, conforme eles prometeram. E o reassentamento de Paracatu de Baixo, a comunidade escolheu o terreno, já aprovou o projeto e está na fase de licenciamento ainda. Ou seja, há um grande atraso, né, dentro daquilo que foi prometido por eles. E, diante disso, nós ingressamos com uma outra ação para que o judiciário fixe uma data limite para a entrega das casas às famílias sob pena de uma multa a ser paga pelas empresas e revertida em benefício das vítimas. Então, esse processo está na comarca de Mariana também, assim como todos os processos que a gente ajuizou ficaram na Justiça Estadual em relação às vítimas de Mariana, né, o restante acabou sendo remitido para a Justiça Federal, mas já está na Justiça e a gente espera que esse ano o Judiciário dê uma resposta sobre essa demanda, que é o que a população quer saber quando que vai ter sua casa e, se não for cumprido, quais serão as sanções aplicáveis às empresas.
Ou seja, né, doutor Guilherme, além da tragédia humana, a perda de vidas, parentes, amigos, de casa, da história da família por meio da lama, ainda tem a questão aí do tempo, é um sofrimento realmente duplo, toda essa dificuldade para uma reparação de parte do que aconteceu tanto em Mariana e agora em Brumadinho. Doutor Guilherme Meneguin, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até a próxima.
Até a próxima, sempre bom falar com você. Um bom trabalho, Gisiel e Adriano.
Então tá aí. Então, Guilherme Meneguin deu aí um panorama de como está o processo de indenização das vítimas de Mariana. Ou seja, tragédia que aconteceu em 2015, há 3 anos e pouco mais aí de 2 meses depois de Mariana. Não estamos falando nem de Brumadinho ainda, isso está só no começo, é outro drama que está começando agora. Mas, Gesiel, realmente essa questão aí do tempo, aí de se pagar indenização, de reconstruir casas, isso acaba provocando um sofrimento a mais para as vítimas dessas tragédias.
Pois é, Adriano, e um sofrimento que as famílias que estão passando agora por isso, em Brumadinho, começam a ver que, a exemplo do que ocorreu em Mariana, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Né?
É verdade.